Na semana passada, se você esteve conosco na transmissão deste culto, ele está ainda no nosso canal, só você procurar aí pela data, quarta-feira passada, dia 7, eu compartilhei com você sobre a vida no reino de Deus como a fonte da nossa alegria. O tema, né, um tema provocativo, era o que faz você feliz. O contexto foi justamente trazer uma reflexão sobre o que no reino de Deus significa a felicidade. E usei como base o texto das bem-aventuranças. E esse texto continuou, eu diria, ruminando na minha mente, no meu coração, de lá para cá. E eu quero retomar o texto das chamadas bem-aventuranças, mas agora sob um outro prisma, ainda na perspectiva do reino de Deus, mas sobre esta visão de quem faz parte. Quem são aqueles que, alcançados e abençoados pela realidade do reino de Deus, têm suas vidas transformadas a esta experiência da verdadeira alegria? Ou seja, meio que eu comecei de trás para frente, ou seja, na quarta-feira passada eu falei sobre o que o reino de Deus realiza em nós, dando-nos esta alegria permanente, esta felicidade que não é um estado de espírito, mas um jeito de viver, de encarar e enfrentar as circunstâncias com a resiliência, a força e o poder que só há no reino de Deus. E aí, começando de trás para frente, hoje eu quero falar com você sobre o que o reino de Deus realiza e para quem o reino de Deus existe. Ou seja, o reino de Deus, no seu contexto e no seu conceito, traz a novidade, traz o recomeço, traz o reinício para nós. Mas quem somos nós? Quem sou eu, quem é você dentro do reino de Deus? E de que maneira ele, de fato, nos alcança, nos acolhe como os beneficiários, como os cidadãos deste reino? A Bíblia fala sobre reino no sentido de duas expressões básicas. Tem uma terceira também, mas é o reino dos céus e o reino de Deus. Basicamente, todas as vezes que a Bíblia se refere à forma como Deus governa soberanamente tudo e todos, a Bíblia chama isso de reino, reinado. Eu gosto de pensar que reino de Deus, eu entendo o reino de Deus como sendo o lugar, a circunstância e as pessoas em que Deus age como governante, como soberano. Portanto, a depender de quem nós somos e de como lidamos com Deus, sendo Ele quem Ele é, isso define a maneira como o reino de Deus se estabelece. Porque se eu entendo que o reino de Deus é o lugar, são as circunstâncias e são as pessoas onde Deus habita e onde Deus governa, então é necessário que o meu coração e o seu coração sejam este lugar, este território onde Deus é soberano. Portanto, é necessário compreender que quando o Novo Testamento trata deste reino, ele não está tratando meramente de um aspecto, mas de muitos aspectos que são transformados, que são estabelecidos, ressurretos pelo governo de Deus. No Novo Testamento, o evangelista Mateus, como até vimos na semana passada, é aquele que mais dedica atenção e espaço para que o que o reino de Deus é seja apresentado. É em Mateus, por exemplo, que vemos o mais numeroso aparecimento da expressão o reino de Deus, seja por ensinos diretos de Deus, sejam por parábolas de Jesus, sejam por parábolas em que ele se utiliza de figuras metafóricas para ilustrar o que e como o reino de Deus se estabelece no nosso mundo. O fato é que quando eu olho para o reino de Deus, eu preciso compreender que a economia, a hierarquia, em nada se iguala ou se compara ao que o mundo estabelece como reino. O reino deste mundo e os reinos deste mundo, no sentido das formas de governo, das intenções de justiça, das ações políticas, dos intentos de projetos e planejamentos, quando se estabelece nesta realidade terrena como a que vivemos, em nada se compara ao que é, na essência e na prática, o que a Bíblia apresenta, anuncia e revela como sendo o reino de Deus. Este reino, ele foi numa ordem de revelação, ele foi aguardado por João Batista. João Batista fazendo parte daquela geração que apareceu na expectativa do cumprimento das profecias messiânicas, vivia à espera, vivia à expectativa. Era uma geração que vivia à sombra de um sonho, de que o reino de Deus se estabeleceria. E como seria isso? Aí é onde entram as expectativas e as realidades. Onde entram os sonhos e, ao mesmo tempo, as frustrações. Por isso, na sua época, Jesus foi mal compreendido por boa parte da sua geração. Porque no momento em que ele começa a dizer o que é o reino de Deus, ele frustra expectativas políticas e até partidárias daquele tempo. Quando ele diz como o reino de Deus funciona, ele frustra todo o escopo estrutural da religiosidade que dominava o coração daqueles seguidores do judaísmo. Quando Jesus fala sobre como o reino de Deus funciona, ele frustra as estruturas de organização social daquele tempo, onde Jesus vai trazer uma realidade, e eu disse isso na semana passada, onde o reino de Deus confronta tudo aquilo que o mundo achava ou esperava que deveria ser o bem para todos. Então Jesus vai dizer que no reino de Deus o último é o primeiro, o menor é o maior, a menor oferta se torna a maior de todas. Onde aquele que não tinha valor agora é entronizado e colocado à mesa. Onde os orgulhosos são quebrados. Onde as iniquidades mais horrendas são perdoadas. Onde os caminhos mais tortuosos são refeitos e reconstruídos. Então, na religião, o reino de Deus frustra as estruturas. Na sociedade, o reino de Deus desmonta os esquemas. E no coração do homem, o reino de Deus estabelece o que nada nem ninguém pode fazer: paz, amor e resposta. Então, João vivia, ele fazia parte, ele representava na sua fala, ele está lá em Mateus 3, quando fala da pregação de João Batista, de que o reino de Deus estava vindo. Ele vivia nessa expectativa, à sombra de que haveria de acontecer alguma coisa. E então vem Jesus, e lá no capítulo 4, quando ele inicia o seu ministério, logo após o deserto, ele diz: é chegado o reino de Deus. Este é chegado significa que agora está inaugurado, está estabelecido, mas ele ainda está acontecendo. Um conceito para definir o reino de Deus, dentro desta lógica divina, é dizer que o reino de Deus ele já está e ao mesmo tempo ele ainda não. Ou seja, ele já aconteceu por meio de Jesus, mas ele ainda está sendo estabelecido porque o mundo ainda é governado, como diz João, pelo maligno. O mundo jaz, a palavra jaz significa descansa, relaxa contemplativamente no maligno. Mas nós cremos que o reino de Deus existe porque ele já é a realidade de Jesus operando pelo seu Espírito Santo no lugar, nas circunstâncias e na vida daqueles que creem. Então o reino de Deus ele já existe, ele já é possível, ele já é realizável, ele já é tangível, mas ele ainda não é por inteiro, porque o mundo jaz do maligno. Então nessa realidade, tendo Jesus inaugurado o reino, tendo João visto o reino de Deus chegar, os discípulos continuam pregando e todos nós que cremos vivemos neste dilema de ver o reino de Deus ser estabelecido, mas contemplamos um mundo que ainda jaz no maligno. Então, o reino de Deus ainda não é pleno, ainda haverá a plenitude dos tempos em que o reino de Deus será eternamente estabelecido e para sempre, onde todas as potestades do mal serão aniquiladas e todo reino do maligno será desfeito. Lá no Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 5, quando nós vimos semana passada, Jesus inicia o que Mateus reuniu como sendo o Sermão do Monte. O que a gente descobre sendo as primeiras características de como o reino de Deus acontece. E como eu disse, certamente, as características que Jesus apresenta do reino de Deus confrontam, destoam, contrastam com os reinos deste mundo, com os reinos desta terra. Quando nós olhamos para o reino de Deus, ele nos surpreende, porque Jesus vai dizer em Mateus 5 que o reino de Deus é para os pobres de espírito. Nesse contexto aqui em que Jesus fala sobre as chamadas bem-aventuranças, e eu já expliquei na semana passada o real sentido e o que para mim é o verdadeiro significado dessa expressão bem-aventurados, que nada tem a ver com felicidade, mas sim com atitude, com marcha, com seguir em frente, com avanço, com resiliência, com coragem, com vitória. Talvez a melhor tradução livre para a expressão que foi traduzida por bem-aventurados seria vencem, vencem. E como característica do reino de Deus, nós olhamos para este trecho das chamadas bem-aventuranças e encontramos três características nas quais Jesus se refere ao reino de Deus diretamente. Nem todas as bem-aventuranças, elas concluem, elas terminam na realidade do reino de Deus. Mas sabemos que tudo isto aqui compõe o reino de Deus. Mas eu vou me deter em três momentos nestas bem-aventuranças onde o reino de Deus é citado literalmente, de alguma maneira, aqui nas chamadas bem-aventuranças. Primeiro porque lá no versículo 3 ele vai dizer que o reino de Deus é daqueles que são tidos como pobres em espírito. Essa expressão muito desafiadora para nós, porque o que é uma pessoa pobre de espírito? O que é mais importante nessa expressão dupla, composta? Pobre ou espírito? Entenda-se que aqui, como uma expressão composta, ela não pode ser dissociada uma da outra. O que Jesus quis dizer, literalmente, é: o reino de Deus é para aqueles que são espiritualmente pobres. Mas como pode o reino de Deus ser para os que são espiritualmente pobres, se o reino de Deus é um lugar de suficiência, é um lugar de transbordo, é um lugar de bênção? Então, no reino de Deus, as pessoas serão espiritualmente pobres? Não. Note que existe uma condição antes e uma realidade depois. As bem-aventuranças, elas sempre vão mostrar esse contraste entre uma realidade anterior, uma condição anterior e uma realidade posterior. Se você olhar bem, todas as bem-aventuranças, assim chamadas, elas poderiam ser organizadas por colunas. A primeira coluna é a condição longe de Deus. A segunda coluna é a realidade com Deus. Por exemplo, vamos fazer esse exercício aqui rapidamente, com a sua Bíblia aberta aí onde você está. Vamos elencar aqui. Qual é a condição que as bem-aventuranças enumeram, ou listam, da realidade, né? Ou seja, qual é a condição daquele que vive sem Deus? Primeiro, pobre em espírito, chora, mansos, tem fome e sede de justiça, precisam de misericórdia, precisam de limpeza no coração. Essa realidade da vida, da condição sem Deus, é contrastada pela saciez que vem do reino de Deus. Então, no reino de Deus, os pobres de espírito fazem parte. No reino de Deus, os que choram serão consolados. Com Deus, aqueles que optam por viver de modo manso, eles serão, de alguma maneira, herdarão aquilo que de melhor a terra pode dar. Então, evidentemente que as bem-aventuranças carecem de estudo mais aprofundado. Eu fiz esse estudo na época, fizemos juntos, né? Na época da pandemia, uma das temáticas que nós abordamos enquanto estávamos isolados de casa em casa. Eu fiz um estudo bem aprofundado de cada uma dessas bem-aventuranças, mas eu volto a elas agora para destacar as características daqueles que fazem parte do reino de Deus. E eu vou usar nesse contexto, os três momentos onde Deus, onde Jesus, desculpa, ele relaciona a realidade do reino de Deus com esta condição anterior. Então, o primeiro é Jesus referindo-se àqueles que são pobres em espírito. Talvez na sua versão esteja pobre de espírito. O fato é que essa expressão composta na língua original, ela se refere a uma condição espiritual. Não se trata aqui de uma condição social. Há outros momentos onde o reino de Deus ele vai diretamente alcançar, atingir, suprir aqueles que estão socialmente caídos, socialmente marginalizados, socialmente esquecidos, socialmente vulneráveis. Existe um momento onde Jesus irá tratar essas questões. Mas o reino de Deus é, antes de tudo, para aqueles que têm necessidade. Porque a palavra pobreza aqui, ela literalmente tem a ver com carência, miserabilidade. Ou seja, no grego, que é a língua em que, de onde esse texto foi traduzido, a palavra que deu origem à ideia desta pobreza, ela tem a ver com a dependência de alguém lhe dar alguma coisa. Porque não é capaz de, por si mesmo, suprir-se. Não é capaz de si mesmo auferir lucro, gerar recursos. É a condição daquele que está nas ruas, nas calçadas, como pedintes, porque precisa que alguém lhe dê alguma coisa, porque ele por si próprio não consegue gerar recursos para saciar as suas necessidades, para suprir suas necessidades. A ideia de pobreza já no hebraico, no Antigo Testamento, tem a ver com aquela necessidade de ter misericórdia, porque não tem condições, por si só, de encontrar Deus. Então, juntando essas duas ideias, tanto da língua grega quanto da língua hebraica, do que nós traduzimos por pobreza, Jesus faz esta expressão, usa a expressão composta de pobre em espírito, ou pobre de espírito, para dizer que é o espírito miserável. Que é a condição daquele que reconhece que por si mesmo não tem esperança. Em si mesmo não há recursos. Em si mesmo ele é um pedinte. E se alguém não lhe der alguma coisa, ele não encontrará meios para ser saciado, para ser suprido, para ser cuidado, para ser atendido. Então o que Jesus está dizendo é, o reino de Deus é para aqueles que têm uma consciência da sua total e absoluta carência e necessidade, e que deposita toda a sua confiança em Deus. Essa seria a melhor compreensão do que significa bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é, portanto, para aqueles que têm consciência da sua total e absoluta incapacidade e necessidade de suprirem-se a si próprios. Então eles vão a Deus, confiam em Deus, dependem de Deus e esperam por Deus. Mas o reino de Deus, por ser para essas pessoas, não desamparará qualquer um que seja, que esteja na busca por viver conforme a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 10, ainda no capítulo 5, é outra bem-aventurança em que Deus usa a expressão específica sobre o reino de Deus. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Uma das qualidades mais destacadas de Jesus era a sua total clareza e honestidade no seu ensino. Ele nunca, aliás, é um equívoco de muitos que ensinam a palavra hoje, ou que abrem as escrituras para falar sobre o triunfo, o poder, a força, a vitória, mas nunca leva em conta a realidade de que aqueles que seguem a Jesus não terão uma vida fácil. E Jesus nunca se esquivou da necessidade de deixar claro e transparente para os seus seguidores que a decisão e o ato de segui-los os tornariam vulneráveis e alvos de perseguição, de sofrimento. Jesus sempre deixou claro que ele não tinha vindo ao mundo para tornar a nossa vida fácil, mas o propósito dele era nos tornar grandes. Mas nos tornar grandes não significa o triunfo aqui na terra. A nossa grandeza não está em aplainar o caminho e em viver sempre com ventos favoráveis batendo em nossa face. Não. Seguir a Jesus muitas vezes leva a confrontos de valores e decisões no seu trabalho, na sua família, na sua vida social, porque inúmeras vezes você e eu seremos colocados diante da necessidade ou da oportunidade de dizermos se amamos mais a Deus ou se amamos mais ao mundo. Para Jesus, desde os seus tempos, isso foi vivido pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, pelos conhecidos mártires da fé de toda a história da era cristã até hoje, em que a perseguição sempre foi uma oportunidade de demonstrar nossa lealdade para com Jesus Cristo. Negue a Jesus e viva, ou confirme a sua fé nele e morra. Quando a nossa fé é provada e testada a esse extremo, devemos lembrar que o reino de Deus está guardado para aqueles que sofrem por amor a Jesus. Quem sofre perseguições contribui para o bem-estar daqueles que virão depois. Hoje nós desfrutamos de paz, de liberdade, temos essa sensação de que podemos testemunhar livremente. Mas no passado, muitos enfrentaram oposições e perseguições para que pela resistência da sua fé, o Evangelho chegasse até nós. Já parou para pensar nisso? De quantos derramaram sangue, suaram e até derramaram lágrimas para que, enfrentando a ameaça de morte, resistissem e chegássemos até hoje? Por isso Jesus vai dizer que o reino de Deus é para aqueles que neste mundo estão dispostos a, se for preciso, sofrer e morrer em nome da fé a Jesus. Porque quando experimentamos isto, damos evidência de que a nossa comunhão é inabalável com Ele. Não é provável que neste tempo e nessa geração devamos sofrer, até mesmo morrer, por causa da nossa lealdade a Cristo. Pelo menos é o que hoje, no presente, se apresenta diante dos nossos olhos em nosso contexto. Mas sempre haverá um insulto, sempre haverá uma dúvida, sempre haverá uma ameaça, velada ou não, acerca daqueles que amam a Jesus. Por isso, Jesus já havia dito: se por acaso, em algum momento, perseguirem você, ou você sofrer açoites, ou até mesmo sentir-se ver-se injustiçado, porque você ama Jesus, lembre-se, Deus preparou um reino para você. O reino de Deus é para aqueles que neste mundo vivem toda a sorte de infortúnio, de sofrimento, de perseguição ou de injúria, por amor a Jesus. O que nos está guardado é muito maior. E por último, vamos agora pular do versículo 10 para o versículo 19 e 20, quando Jesus, falando sobre a realidade do contraste do tempo da lei para o tempo inaugurado agora pela graça em Jesus, ele vai dizer no versículo 19 e 20: aquele, pois, que desrespeitar a um dos destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Talvez o entendimento desse texto fuja muito ao chamado politicamente correto dos nossos dias. Mas Jesus está dizendo nesse contexto de que a lei não foi revogada, a lei foi cumprida em Jesus. E ele olha para a lei e ele diz: olhe para a lei e cumpra a lei. Mas eu sei que nenhum de vocês será capaz de cumprir a lei por completo. Por isso, eu cumprirei a lei, diz Jesus. E Jesus vai dizer agora: eu mesmo cumpri a lei, mas lembre-se, a lei, ela será a mesma. Tanto que ele olha para a lei, e o que ele está dizendo? É interessante como hoje em dia, algumas interpretações contemporâneas das escrituras ignoram, renegam o valor que o Antigo Testamento tem, Mas o próprio Jesus vai dizer, nesse contexto, de que nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum acento pode ser retirado da lei. E esta lei está em letra maiúscula porque ele se refere àquilo que foi dado a Moisés. Curiosamente, ele olha para aquela lei e diz assim, nada disso foi anulado. Mas como? Devemos então voltar à lei e viver nos primórdios daquele arcaísmo de legalismo, de regras? Não. Aquela lei, ela continua valendo para que nós nos lembremos de que nada do que nós possamos fazer será suficiente para cumpri-la por completo. Mas vamos desobedecê-la então? De forma nenhuma. Muito menos intencionalmente. O que Jesus está dizendo, e ele vai dizer isso aqui no versículo 19, é que qualquer um que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e olha agora, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo, menor, pequeno no reino dos céus. Porém, aqueles que observarem e ensinarem, esses sim serão considerados grandes. O que significa? Significa dizer que o reino de Deus é para aqueles que ainda hoje estão dispostos a obedecer e a cumprirem a lei na perspectiva da sombra da cruz. Porque foi ele que cumpriu. Ele veio para cumprir a lei por completo. Não veio para revogá-la, ele mesmo diz isso, mas veio para cumpri-la. Então em Jesus eu também cumpro a lei. Em Jesus eu olho para a lei e eu a reverencio, eu a respeito, eu a compreendo e eu percebo o quão incapaz eu sou de cumpri-la, mas procuro cumpri-la e obedecê-la, obedecendo a Jesus, tendo-o como meu Senhor. Portanto, quando a gente olha para a lei de Deus, Jesus vai advertir que ninguém deve imaginar que o cristianismo é a facilitação do caminho. Como hoje existe um conceito de que bom que veio Jesus porque ele facilitou tudo para nós. Não. Jesus veio exatamente dizer, olhe como é difícil, por isso dependam de mim. Olhe como é humanamente impossível, inviável, alguém dizer-se capaz. Mas olhe para mim, dependa de mim. Veja que eu sou o meio, o caminho pelo qual você cumprirá a lei. Porque Jesus é a lei cumprida. Portanto, o reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a obedecer. A obediência não saiu de moda. A obediência não foi revogada. A lei não foi anulada. Ela foi cumprida. E Jesus é o cumprimento da lei. Portanto, o reino de Deus, por óbvio, então, consequentemente, o reino de Deus é para aqueles que olham para Jesus e dizem, eu preciso de Jesus, porque ele cumpriu a lei por mim. E olhando para Jesus, eu sou desafiado, eu sou constrangido a viver como ele, a amar como ele, a servir como ele, a viver como ele, por completo, de tal maneira que nele eu então cumpra a lei de Deus, agrade o coração de Deus e encontre a redenção. Meu querido, o reino de Deus é isso, é o lugar, a circunstância e as pessoas onde Deus governa soberanamente. E isso foi dado àqueles que reconhecem a total incapacidade, a absoluta carência no espírito de que só a misericórdia de Deus foi capaz de nos trazer para junto dele. O reino de Deus é para aqueles que, enfrentando o mundo terrível que vivemos, não buscam neste mundo triunfo, mas encontram esperança enquanto somos ameaçados e talvez até açoitados. E talvez muitos já mortos, porque amam a Jesus. Enquanto eu viver, o reino de Deus será um lugar de obediência, um lugar de cumprir a lei em Jesus. Olhar para ele, viver como ele, servir como ele, amar como ele, em Jesus eu estarei cumprindo a lei de Deus, porque ele a cumpriu para mim. Pai querido, em nome de Jesus, completa esta palavra no coração de cada um nesta noite. Depois de dias de descanso, de refrigério, mas também de dias de tanto contraste, na vida que este mundo procura levar em busca de prazeres desenfreados, amores libertinos, paixões passageiras, nós queremos lembrar que o teu reino difere-se de tudo isto que o mundo pode oferecer. Então nós rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão, porque o reino de Deus foi dado àqueles que reconhecem a sua miserabilidade, a sua absoluta e total carência e incapacidade. Obrigado porque no reino de Deus, no Teu reino, Senhor, nós somos acolhidos em meio às perseguições e temos esperança de que o Teu reino não terá fim. Obrigado porque no Teu reino temos Jesus, e encontramos Jesus que cumpriu a lei por nós. E Ele é a razão da nossa esperança, Ele é o nosso Redentor. Obrigado, portanto, em nome de Jesus, o nosso Senhor, por tudo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um bom retorno ao trabalho amanhã, um bom retorno aos estudos, aqueles que estudam. E lembre-se, próximo domingo às 10 horas, juntos aqui, para celebrarmos a Deus o nosso culto de gratidão, junto comigo e com a minha família, porque há 30 anos Deus me colocou para cuidar das ovelhas que são dEle. Obrigado, Deus abençoe você e um abraço forte e até o nosso próximo encontro.